Está no ar o CBN Paraná com os principais destaques do nosso estado nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. E a primeira participação no jornal de hoje é da Jéssica Passos, da CBN Cascavel, com mais informações sobre o conflito envolvendo indígenas na região entre Guaíra e Terra Roxa. Na noite da última sexta-feira, 4 indígenas foram feridos por arma de fogo. E qual é a situação agora no Oeste Paranaense? Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Segundo a assessoria da Prefeitura de Guaíra, movimentação é intensa em frente à FUNAI. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública determinou ontem, domingo, reforço de 50% no efetivo da Força Nacional na região da Reserva Indígena, que é localizada na divisa de Terra Roxa com Guaíra, no oeste do Paraná, por conta dos conflitos violentos. Na noite de sexta-feira, 4 indígenas do povo Avaguarani foram feridos a tiros. Uma criança e um adulto foram alvejados, um jovem nas costas e quarto, que teve o maxilar perfurado por um projétil. Em nota, o governo ressaltou que as medidas preventivas estão em curso para evitar a escalada de tensões. Em novembro do ano passado, por meio da portaria número 812, o Ministério da Justiça já havia autorizado por 90 dias o emprego aí da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à FUNAI. Diante do risco de novos ataques, equipes de prontidão estão sobre aviso, foram acionadas para intensificar o patrulhamento na área a fim de reforçar a segurança e auxiliar na realocação de moradores para as áreas mais protegidas dentro da aldeia. A situação permanece, então, sob vigilância contínua pelas forças de segurança, com reforços programados para garantir a proteção da comunidade e mitigar aí novos riscos. Informou, então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Superintendência da Polícia Federal do Paraná conduz as investigações para identificar os autores do ataque mais recente, enquanto a Polícia Militar auxilia no policiamento ostensivo. A Guarda Municipal e a FUNAI acompanham a situação dos indígenas feridos que foram encaminhados à unidade de pronto atendimento de Guaíra e ao Hospital Bom Jesus de Toledo, a cerca de 100 quilômetros do local dos disparos com a arma de fogo. O governo do Paraná cobrou o governo federal para resolução de conflitos agrários no estado. Em outubro, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior enviou um ofício ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrando uma posição da União a respeito da situação. O governador manifestou à presidência da República a necessidade urgente de uma atuação mais firme do poder público para garantir a segurança da população paranaense. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Jéssica, por esse panorama, então, ao vivo aqui dentro do CBN Paraná. E no norte paranaense, o destaque vai para o primeiro final de semana da Operação Choque de Ordem, que terminou com a vistoria de 15 mocós. São aqueles locais que acabam sendo ocupados por pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua, até mesmo para o tráfico de drogas e consumo de drogas. Isso em Londrina. E as informações, então, agora ao vivo com o Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael. Em instantes, então, o Rafael Sanches da CBN Londrina com as condições, então, para que a gente acompanhe mais sobre esta operação. Daqui a pouquinho as informações de Londrina. Vamos agora a Maringá, porque foram vários os acidentes nas estradas, nas cidades também nesse início de ano, e um está chamando atenção no Noroeste Paranaense. Um carro caiu em cima de um homem durante um capotamento. É o assunto da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. O Valdinês Ribeiro de Oliveira, um homem de 48 anos, ele morreu nesse acidente numa estrada rural em Sarandi. Esse acidente aconteceu na tarde deste domingo. Ele estava em um carro que seguia de Sarandi para o distrito de Santa Fé, em Marialva, município vizinho. Esse motorista perdeu o controle da direção quando estava passando por uma ponte e acabou capotando esse veículo. O homem foi ejetado do carro e o veículo caiu sobre ele. As equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida. As circunstâncias desse acidente ainda serão investigadas, mas ao que tudo indica, ele estava sem o cinto de segurança e por isso acabou sendo ejetado do veículo e a gente reforça mais uma vez, né, Joyce, a importância do uso do cinto de segurança, que pode salvar vidas em casos como esse também. Joyce.
Muito obrigada, Brenda Karamaski, por essas informações. A gente segue o nosso giro pelo estado, agora da região dos Campos Gerais. Por lá, o governo federal repassou R$1,6 bilhão para Ponta Grossa no ano passado, só que essa prestação de contas vem gerando polêmicas nas redes sociais. O que vem acontecendo por aí? Sebastião Neto, da CBN Ponta Grossa, nos conta. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos amigos ligados no CBN Paraná desta segunda-feira. Exatamente, o material divulgado pelo governo federal trouxe que mais de R$1,6 bilhão foram repassados, então, pelo governo federal entre transferências diretas ao município e também à população de Ponta Grossa. Esse R$1,6 bilhão considera, como a gente falou, investimentos diretos e também os moradores que são beneficiados com os programas sociais do governo, como Bolsa Família, Auxílio Gás, benefício de prestação continuada, previdência e seguro-desemprego ao longo do ano. O governo federal destacou que realizou a ampliação de programas federais nas áreas de educação, saúde, habitação, cultura, meio ambiente e infraestrutura. Por exemplo, na educação, mais de 4.500 estudantes foram beneficiados pelo programa PED-Meia, com o total de R$5,2 milhões. E 35 mil alunos também foram atendidos com aumento no recurso para alimentação escolar. Além disso, o município teve 71 médicos do programa Mais Médicos, sendo eles 35 desde 2023 e 35 equipes do programa Brasil Sorridente, que atende a questão da saúde bucal. Entre vários números que foram divulgados pelo governo federal, também a questão das 5,7 mil novas moradias. Mas aí é aquela coisa, o governo federal divulgou, esse assunto começou a pipocar nas redes sociais ao longo do final de semana e muita gente reclamou, torceu o nariz porque, segundo, né, aqueles comentaristas de redes sociais, né, Joyce, valor é muito baixo, determinando aí pela quantidade de impostos que o município de Ponta Grossa gera, de riquezas que o município gera para o governo federal. E aí também tem uma questão política da polarização. Ponta Grossa é uma cidade que tradicionalmente tem características mais conservadoras, mais à direita, tanto é que nas eleições de 2022, o presidente Lula, né, acabou tendo apenas cerca de 30% dos votos aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, muita reclamação da população, claro, né, sem saber ali as porcentagens, quanto é para o governo federal, quanto é para o governo estadual dos impostos que são arrecadados. Então, o que era para ser uma prestação de contas do governo federal ao município de Ponta Grossa acabou gerando bastante debate, bastante confusão aí nas redes sociais aqui entre os pontagrossenses durante o final de semana, viu, Joyce? Volto com você.
Muito obrigada, Sebastião. O Neto da CBN Ponta Grossa, a repercussão nas redes sociais acaba ainda mobilizando mais, né? Além de refletir o que vem sendo discutido na cidade. Bom, e hoje, que é a primeira segunda-feira de 2025, muitos paranaenses já estão com a cabeça voltada para aqueles compromissos típicos de início de ano. É IPTU, é IPVA e também a compra do material escolar. E a repórter Sheila Pessoa, aqui da CBN Curitiba, vai trazer dicas importantes para a gente. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. A primeira segunda-feira do ano começa com muitos pais empenhados em garantir os itens da lista de material escolar dos filhos. O retorno das aulas só ocorre em fevereiro na maior parte das escolas, mas é preciso se antecipar e pesquisar, pois de acordo com dados de institutos de pesquisa, o gasto médio com material escolar pode variar significativamente e representa um peso considerável no orçamento familiar. Este ano, a previsão é que a alta do material escolar fique entre 5% a 9% em razão da elevação dos custos de matérias-primas e também de itens atrelados ao dólar. Esse aumento aponta que os percentuais devem ficar acima da inflação do ano passado, que fechou o ano com variação acumulada de 4,87%. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o preço dos cadernos já subiu mais de 6%, os livros tiveram elevação superior a 9% e os livros didáticos sofreram acréscimo de cerca de 7,5%. Além do aumento dos preços, os pais também precisam ficar atentos aos itens solicitados pelas escolas nas listas escolares, pois existem produtos que são proibidos, como, por exemplo, itens de limpeza e também de uso coletivo. Esses itens não podem ser pedidos não podem ser solicitados nas listas. Também há outra dica em relação aos uniformes, pois as escolas públicas e privadas que exigem o uso do fardamento pelos alunos, elas não podem alterar esses modelos antes de 5 anos desde a sua adoção, justamente para não acarretar mais um custo para os pais. Todas essas dicas, Joyce, estão no nosso site cbncuritiba.com.br. Eu volto com você.
E a gente compartilha também com o estado todo, né? Como é importante também essas informações para todos nós. É o nosso bolso no final das contas. Por aqui ainda tem Patrick Gouveia com as informações da temporada de verão, direto do litoral paranaense.
A Joyce, bom dia. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. A banda da Polícia Militar do Estado do Paraná se apresentou no palco Sunset em Guaratuba, aqui no litoral do estado, no final da tarde de ontem. O show faz parte das atividades do Verão Maior Paraná. Turistas, veranistas e moradores locais acompanharam um repertório diversificado e bem eclético, que variou entre o pop, o rock e o sertanejo, além de outros estilos musicais que empolgaram o público. A banda da Polícia Militar do Estado do Paraná transformou o final da tarde do primeiro domingo do ano em um momento de muita diversão e interação, atraindo pessoas de todas as idades. Teve muito entusiasmo e animação do público, que vibrou com grandes clássicos nacionais e internacionais, ao som dos músicos da polícia. Lembrando que a banda iniciou as apresentações no dia 2 de janeiro, em Matinhos, e segue se apresentando nos palcos Sunset durante toda a temporada de verão. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, Coronel Jefferson Silva, a iniciativa vai muito além da questão de segurança. O objetivo é promover a cultura e levar entretenimento. Então é isso, Joyce. A Polícia Militar do Estado do Paraná, além de garantir a segurança e a tranquilidade dos turistas, garante também muita animação e diversão com o som da banda. Esses momentos de lazer são fundamentais para reforçar a proximidade com a comunidade e proporcionar uma experiência inesquecível a todos. Os próximos shows da banda estão previstos para acontecer nos dias 9, no Balneário de Praia de Leste, 10 em Ipanema, 11 e 12 em Xangri-Lá, todos na cidade de Pontal do Paraná. Além de manter a ordem e dar segurança aos turistas que frequentam o nosso litoral, a Polícia Militar tem também animado os veranistas e a população local com shows e apresentações da banda com muita música boa e alegria. Eu volto com você, Joyce.
E o litoral paranaense está muito agitado mesmo. Movimentação intensa, já parte dos curitibanos e dos paranaenses voltando para suas cidades de origem, mas a tendência é de bastante movimento no litoral até o carnaval, que nesse ano é em março, então temporada de verão estendida. E a gente vai fechar o CBN Paraná de hoje com a participação do Rafael Sanches, da CBN Londrina, contando mais sobre segurança e essa operação Choque de Ordem, que terminou com vistoria em 15 mocós de Londrina. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, primeiro final de semana de vigor dessa operação Choque de Ordem, criada pelo prefeito Thiago Amaral para, na avaliação dele, tentar devolver ao quadrilátero central aqui da cidade de Londrina a sensação de segurança. Esse balanço desse primeiro final de semana teve 25 locais abordados, né, sendo 15 deles mocós, 110 pessoas foram abordadas, 5 prisões por tráfico de drogas e carros recolhidos aqui ao pátio municipal. De acordo com o secretário de Defesa Social aqui da cidade de Londrina, o Felipe Giuliani, a ideia é integrar os serviços da Guarda Municipal de Londrina, que foi quem fez essas abordagens, com a Polícia Militar. E de acordo com ele, essa operação segue com a mesma intensidade durante esta semana no centro da cidade e a partir do centro deve atingir os bairros também. Esta operação, de acordo com o prefeito Thiago Amaral, tem aí a participação de outras secretarias, como a Secretaria de Desenvolvimento da Família, que é a antiga Secretaria de Assistência Social, para ajudar aí neste trato, digamos assim, com as pessoas em situação de rua. Joyce.
Muito obrigada, Rafael. E com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Este foi o primeiro CBN Paraná da segunda-feira de 2025, né? O primeiro segunda-feira de 2025 com as nossas informações, conectando a CBN Curitiba, também a CBN Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.